o velho monarca caminha pelo jardim do Palácio Imperial com um telegrama na mão. De certa forma, a notícia não o deixou surpreso.
O vaidoso marechal se dirige ao quartel no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Ele é recebido como herói da nação e provoca gritos de comemoração dos militares.
Porque o Brasil é uma república. Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Em 1824, aí início do século XIX, foi criada a primeira Constituição Brasileira. E um ponto muito interessante dela é que criava um vínculo enorme entre a Igreja, né, a Igreja Católica do Brasil, e a monarquia e o Estado, né? Isso é bem interessante porque é um legado que ficou aí das grandes nações europeias.
Principalmente dos países ibéricos, né?
Isso, principalmente.
Portugal e Espanha têm esse passado muito católico, né? Sempre teve.
E essa relação, ela funcionou entre igreja e Estado aqui no Brasil, Brasil Império ainda, né? Funcionou muito bem durante uns 50 anos aproximadamente. Principalmente porque a igreja, ela ficava, de certa forma, subordinada ao Estado. Né? A igreja, os padres, os bispos, as autoridades religiosas, eles tinham a autoridade máxima deles, que era o Papa, né, lá em Roma, lá na Europa. Mas aqui no Brasil, por causa do que estava previsto nessa Constituição, a igreja acabava ficando subordinada. Né? Por exemplo, existia uma estrutura, uma instituição dentro da Constituição chamada padroado. Né? Isso queria dizer que quem pagava os salários, né, quem financiava, quem dava toda a estrutura financeira para a igreja, para os padres, para os bispos, era a coroa. Né? Então, assim, realmente, pô, quem te paga é o cara que manda em tudo. Né? O teu
então,
chefe.
Então, acaba criando uma relação de dependência.
Né? Um outro é o beneplácito régio, que era o poder de escolha do governo, no caso aqui na figura do imperador, né, o monarca ali, ele escolhia quem eram as autoridades locais religiosas. Né? Cada província do Brasil tinha um bispo, que era a autoridade maior ali, e era o imperador que escolhia. Então, também reforçando essa dependência, essa harmonia entre igreja e Estado.
Então, a igreja, ela não tinha total liberdade como teve, por exemplo, na Idade Média, né? Onde ela não devia explicação nenhuma para o monarca, né? Em alguns momentos da Europa medieval, a gente viu isso. Então, não é o que estava acontecendo aqui no Brasil Imperial.
Sim, exatamente. Ainda dava aquela justificativa de, ó, se você está no trono, é porque foi Deus que colocou, Deus que permitiu, né? Então, na verdade, era uma visão quase que oposta, né? O monarca ainda tinha muito medo, ele era subordinado, de certa forma, ali à igreja. E essa relação harmoniosa, ela durou, como eu falei, aproximadamente uns 50 anos, até que um padre chamado Almeida Martins, tá? Então, isso aqui foi em 1870, aí, uns quase 50 anos depois dessa Constituição, ele fez um discurso aberto, né? Aberto ao público, assim, no Rio de Janeiro, sendo a favor da lei, se mostrando a favor da lei do ventre livre, que a gente vai falar mais à frente aí o que era isso. E isso chocou muito a população, em especial as autoridades, né, que ficaram assim, o que é esse cara aí? Chegou e tá se posicionando, porque quando você representa uma instituição, aliás, quando você pertence a uma instituição, quando você fala, você por extensão pode acabar representando ela. Né? E a igreja não ainda tinha se posicionado a favor ou contra, não tinha falado nada sobre essa questão dessas leis aí que estavam surgindo.
É interessante que até hoje, quando um sacerdote católico ele toma uma posição progressista, vamos dizer assim, ele chama atenção, né? Isso é estranho, né? Não deveria ser assim. Mas até hoje acontece isso. Aquele padre Lancelotti, né?
Sim.
Padre Lancelotti, eu acho, que faz trabalhos de caridade, né? Que acolhe moradores de rua, pessoas usuárias de drogas e tal. O cara é até ameaçado de morte e tudo. O pessoal fala que ele tá sustentando vagabundo. E chega a ser estranho, né? Porque pra um cristão deveria ser normal esse tipo de coisa, né?
É, exatamente. Ele devia tá atuando justamente aqueles ensinamentos que a igreja prega. Talvez, aí aqui é a opinião minha, né? Talvez quando alguém, um indivíduo, né, uma pessoa se posicione e ela seja um representante da igreja, a igreja como instituição pode ficar chateada porque ela, assim, ela quer vincular a imagem dela àquela atitude. Não sei, isso é a opinião minha. Então, se um indivíduo ele toma uma iniciativa por si só, a igreja quer se sentir representada ali. Né? Não, veja bem, isso foi um, igual você falou aí, o cara que acolhe mendigo, né, dá alimento para os mendigos, tá? A igreja pode ter ficado enciumada, né, na figura aí
do
seu
juiz.
Pode ter ficado assim,
nem sempre,
poxa,
o problema
você
da igreja.
Falar do padre, hã?
Não, nesse caso do Padre Lancelot, por exemplo, o problema não vem da igreja.
Não foi nem a igreja, né?
Das pessoas, vem dos fiéis, porque muitos associam a igreja a conservadorismo, né? Logo, muitos cristãos, eles são simplesmente contra qualquer tipo de ação progressista ou humanitária, o que é muito bizarro.
Mais chocante ainda, né, do que se fosse a igreja se posicionando. E uma autoridade religiosa que, principalmente, que ficou muito chocada com essa situação, com esse pronunciamento, foi o bispo do Rio de Janeiro, né, chamado Pedro Lacerda. Ele ficou muito incomodado e resolve punir esse padre. Esse padre que discursou, né? Lembrando que a punição para um padre é, na verdade, suspender ele ali, né? Ele não era levado, sei lá, para uma cadeia, alguma coisa desse tipo. Ele só ficava suspendido
ali.
Depende. Nesse caso aqui, era apenas uma suspensão, né? Ele não poderia, durante um tempo, exercer os seus ofícios de padre ali. E isso causou também, novamente, um choque. Então, era um momento de crise ali dentro da Igreja Católica.
Mas a crise vai ficar muito maior entre o Império e a Igreja. Logo depois, ali, entre 1872 e 1875, acontece aquilo que é chamado de a Questão dos Bispos. Exatamente, acontece que uma encíclica chamada Quanta Cura, a de 1864, né, do Papa, dizia que, resumidamente, os maçons deveriam ser afastados do convívio dos católicos, tá? A igreja não queria, o Papa, né, não queria que os maçons estivessem dentro da Igreja Católica, não queria que os cristãos católicos tivessem envolvimento com essas pessoas, tá? Só que, lógico, o Brasil, a gente pode falar isso em outra situação, mas o Brasil, ele tem uma história muito antiga com a maçonaria, né? Desde o início lá do primeiro reinado, o Papa, Dom Pedro I era maçom, inclusive, né? Então, logicamente, Dom Pedro II, ele não aderiu a esse, vamos dizer assim, essa encíclica, né? E ele simplesmente ignorou. Aqui no Brasil não poderia acontecer esse tipo de rejeição, né, da igreja com os maçons. Só que dois bispos aqui no Brasil, eles vão contra o imperador e eles decidem botar em prática isso aí que o Papa Pio IX, né, havia mandado, né, havia estipulado. Então, esses dois bispos, o Dom Frei Vital, lá de Pernambuco, né, que era o bispo de Olinda, e o bispo Dom Antônio de Macedo Costa, que era do Belém do Pará, os dois, eles começam a agir de maneira parecida. Resumidamente, eles fazem exatamente isso, eles começam a expulsar, né, os maçons da igreja, né, e eles começam a impedir que maçons façam cultos religiosos dentro das lojas maçônicas, que era uma coisa comum também. No Brasil, o Brasil principalmente nessa época, maioria esmagadora de católicos e muitos maçons, né? Então, a grande maioria dos maçons era católico, inclusive tinham sacerdotes maçons, tinham padres que eram maçons, né? E esses padres que estavam ali, né, nas paróquias ali, né, dessas duas cidades, tanto do Belém do Pará e do Recife, começaram a ser, qual é a palavra? Dispensados, né, do seu serviço. Ele começou a interditar. Esses dois bispos começaram a interditar esses sacerdotes, né, impedindo que eles professassem os cultos religiosos. Então, isso acabou gerando muita controvérsia, né, porque isso chegou aos ouvidos do imperador, e que tentou resolver de uma maneira mais pacífica, simplesmente dando uma ordem para que esses bispos revogassem essa decisão, né, de excluir esses sacerdotes, o que eles não acataram. Então, os dois bispos foram trazidos à corte para poder serem julgados. Os dois permaneceram batendo o pé, dizendo que não iam revogar a decisão, não fizeram defesa, e os dois foram presos, tá? Um foi para Fortaleza de São João e o outro para Ilha das Cobras. A princípio, inclusive, eles iam pegar 4 anos de regime fechado.
Com trabalho forçado,
entendeu?
Sinistro.
Depois, essa pena foi abrandada pelo imperador, né? E teve um pouquinho de bom senso aí, foi abrandada. Mas isso aí, lógico que, pô, foi um choque enorme.
Acho que a gente pode dizer que Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele era uma espécie de diplomata, né? Você vê que ele tá sempre tentando resolver de uma forma mais pacífica os conflitos. E você falou também da nossa forte tendência, não, mas do nosso forte vínculo aqui no Brasil, o forte vínculo com a maçonaria. Eu acho que isso é uma característica que a gente pode até expandir. Eu acho que todo o Ocidente e países colonizados pelo Ocidente tiveram ao longo da sua história, da sua trajetória, um contato bem grande com a maçonaria. Aqui no Brasil você observa em muitas cidades, né? Sempre tem aquele obelisco, né, que representa o maçom. A forma do maçom dizer que passou por algum lugar é construir aquele obelisco, né? Um símbolo bem forte da maçonaria. E eu esqueci de falar que é uma pimenta em todo esse conflito entre a maçonaria e a igreja, que justamente esse padre Pedro Lacerda, né, que fez esse discurso aí, que chocou muita gente, ele era maçom. Acho que na hora que eu falei dele, eu acabei esquecendo de falar. Então, mais um motivo aí que apimentou esse conflito de interesses aí.
Realmente, Dom Pedro, ele tentava apaziguar as coisas a maioria das vezes, né? E para tentar diminuir esse problema, ele mandou o Barão de Penedo numa missão diplomática até Roma para falar com o Papa, tá bom? Papa Pio IX, nessa época. E explicar a situação, lembrando que esse Barão de Penedo, ele era maçom.
Tá? Todo mundo maçom.
Mas olha só como é que essa decisão foi muito acertada. Ele era maçom, mas ele era condecorado com a Gran Cruz de Gregório Magno. E ele foi condecorado pelo próprio Pio IX. Então ele era o cara mais indicado, né, para fazer esse meio de campo aí.
Sim,
né?
Com certeza.
Ele teve dificuldade para falar com o Papa, mas ele conseguiu uma audiência e o Papa entendeu a situação e o objetivo foi alcançado, que era qual? O objetivo era que o Papa mandasse uma repreensão para esses dois bispos, dizendo que eles deviam revogar essa decisão de excluir, né, tanto os maçons da igreja quanto os sacerdotes que eram maçons do convívio ali do sacerdócio, né? Então, ou seja, desfazer o que eles fizeram, porque aí o padre não tinha que dar o braço a torcer, porque foi o Papa que mandou, né? E ele não estaria descumprindo a encíclica, ele não estaria descumprindo a ordem do Papa, porque o próprio Papa deu uma ordem contrária. Só que, nesse meio tempo, chega aos ouvidos do Papa Pio IX aquilo que o barão não contou, que os dois bispos estavam presos. Eles não contaram isso.
O buraco ele só era chegou muito lá e mais falou embaixo.
Ele chegou lá falando, tá tendo problema, os bichos fizeram isso aqui, ó. Pô, manda eles pararem, entendeu? Aí não falou que os dois estavam presos. O Papa ficou revoltado, lógico, e mandou uma carta revogando a primeira revogação. Ou seja, não vou repreender eles, não. Esquece isso. Então, ficou um clima muito complexo, muito difícil de se resolver. Os papas continuaram presos e esse gabinete caiu. Olha, isso aí a gente vai ver acontecer muito no segundo reinado, que é o gabinete cair. O que, que é isso? Resumindo, a gente tinha a Câmara de Deputados e tinha o gabinete ali, que a gente chama, que eram os conselheiros, os ministros, né? Tinha o chefe do conselho, que era tipo como se fosse um primeiro ministro, né? E tinha os demais ministros ali. E quando eles discordavam e tinha uma coisa chamada voto de desconfiança, um ou outro podia ser dissolvido, né, de acordo ali com a vontade do imperador. Então, quando tinha polêmicas assim, acabava que ou o gabinete caía era escolhido pelo imperador um novo conselheiro, né, um novo chefe do conselho, ou o próprio... A própria Câmara de Deputados era dissolvida e tinham eleições para novos deputados, né? Nesse caso, o gabinete caiu e assume um nome que é muito conhecido para quem gosta de história militar do Brasil, né? Quem gosta de exército, que é o Duque de Caxias. E o Duque de Caxias, ele é prático. Que o Duque de Caxias, que é conhecido como o Pacificador, esse é justamente o apelido dele, né?
Sim, sim.
Ele fez jus ao apelido, ele chegou lá, assim que ele assumiu o gabinete, ele falou, indulto pros dois bispos, sem conversa.
Resolveu.
Não, esquece. Tá resolvido. Solta os dois, acabou. Acabou o problema. Mas, infelizmente, a gente vai ver que o problema não acabou. Por que que a gente tá falando isso tudo aqui? Por que que a gente tá contando essa história? Porque começou a ruir o primeiro pilar do imperador Dom Pedro II aqui no Brasil, que era a igreja. Então, a gente acabou de ver os motivos, né, pelos quais a igreja não apoiava mais o imperador como antes.
E a gente falou que o padre estava defendendo aqui, o padre Pedro Lacerda defendendo o Rio de Janeiro, ele estava se posicionando a favor da lei do ventre livre, né, que libertaria todos os filhos de escravas. Né? Só que é importante ressaltar que a libertação dos escravos no Brasil já era uma coisa que estava sendo defendida há bastante tempo, né? Desde o início do século XIX, principalmente por causa de pressão externa, né? Aí na figura da Inglaterra. Né? A Inglaterra, que passou pelo processo de industrialização, passou pela Revolução Industrial, né? Estava se industrializando, com um mercado consumidor enorme. Então, para ela, não era interessante que ainda existissem países que trabalhassem, né, com mão de obra escrava. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa trabalhando sem receber salário, essa pessoa não é mercado consumidor para mim, não vai comprar o meu produto. Então você observa sistematicamente, desde o início do século XIX, a Inglaterra, o Reino Unido, pressionando o governo brasileiro, pressionando a coroa brasileira, aos poucos, né, abolindo essa instituição escravidão, né, essa forma de trabalho escravo aqui no Brasil. E a primeira resposta, como a gente falou aqui, Dom Pedro, ele sempre vai dando um jeito, né? Não diz que sim nem que não. Ele dá uma solução que é paliativa, isso a gente vai observar ao longo do segundo reinado de Dom Pedro II, que ele vai tomar decisões dessa forma. E uma delas é justamente em resposta a essa pressão da Inglaterra. Ele cria em 1831, então voltei aqui um pouquinho no tempo, né? Inevitável, a gente vai ter que ficar indo e voltando aqui no assunto, mas em 1831 ele criou uma lei, né? Foi aprovada a Lei 7 de novembro de 1831, que, abre aspas, tornava livre todo escravo trazido ao Brasil e dava multas aos traficantes, né? Fecha aspas, esses aí que estavam trazendo. Mas, como eu te estou falando aqui, até nisso tinha um jeitinho brasileiro, tinha uma lei, mas ela não foi posta em prática. Haja vista que entre 1840 e 1850 entraram aí aproximadamente de 30 mil a 40 mil escravos, né, de acordo com as fontes aí, né, escravos africanos trazidos pro Brasil. A escravidão já era algo antiético, né, vamos deixar bem claro, só que agora passou a ser ilegal também, mas tinham muitos contrabandistas. E aí a Inglaterra voltou a pressionar, porque ela viu que essa lei aí de 7 de novembro não resolveu nada, e volta a pressionar o governo brasileiro, só que agora com mais ênfase. Começou a fiscalizar os oceanos, né, e principalmente o Oceano Atlântico ali, em busca de navios negreiros, e aí ela confiscava esses navios, devolvia os escravizados africanos para seus países de origem, né, normalmente Moçambique e Angola, e em certo momento, em 1850, ela vem até a costa do Brasil, vai num porto na Baía de Paranaguá, que fica no Paraná, e bombardeia, né, entra em troca de tiros de canhões ali, naquela época ali, tiros de canhões, com o objetivo de afundar navios negreiros, contrabandistas, obviamente, que estavam aportados naquele local, né? Então foi uma pressão muito forte. Agora não era só aquela pressão diplomática, ela já estava realmente, através dos seus exércitos, através da marinha, atuando contra escravagistas, né? E essa foi uma situação extremamente humilhante para o poder central. Imagina, você está na sua casa, você criou uma lei e você não obedece essa lei, e aí vem alguém de fora que baixa o cacete em você para você aplicar a lei. E aí, novamente, o governo cria outra lei, agora em 1850, que é a famosa Lei Eusébio de Queiroz.
Mas, Bruno, ué, tô confuso aqui, não entendi. O Império Britânico não é mal? Eles não são malvados? Em todos os episódios vocês falam que eles são ruins, agora, olha só, eles estão fazendo uma coisa boa. Eles estão incentivando a abolição. Não, meu amigo, não, não. A gente sabe que, primeiro, na história a gente nunca pode falar que alguém é totalmente mal ou totalmente ruim. Errado, pode sim. O Império Britânico é ruim, sempre foi. Só que, meu amigo, a gente tá... Vou lembrar mais uma vez o que nosso amigo Bruno Campos aqui falou. Eles estavam de olho no mercado consumidor. Então, na verdade, o que estavam combatendo era o pessoal que estava evitando que o mercado consumidor aumentasse, tá? Então, simplesmente, pessoa escravizada não compra. Quem não compra não dá dinheiro, entendeu? É isso aí que eles estavam combatendo.
Isso, exatamente. Já é todo aquele contexto capitalista nascendo ali muito forte na Inglaterra, né? Então... Exatamente, você falou muito bem, precisava de mercado consumidor, não tinha nada a ver com libertação. Nossa, nós somos os salvadores aqui dos escravos, não tinha nada a ver com isso. Mas o governo brasileiro, né, o monarca, novamente tinha que dar uma resposta a essa afronta aí, que podemos dizer que foi humilhante, né, entrar com o navio e bombardear. E aí, justamente em 1850, no ano dessa intervenção aí da Inglaterra, cria-se a famosa lei Eusébio de Queiroz, que dizia o seguinte, abre aspas, proíbe a entrada de escravos africanos no Brasil e criminaliza quem a infringisse, fecha aspas. Aí você olha e fala, cara, esse não é rigorosamente o mesmo teor do texto da lei de 1831? É a mesma lei. Então, 20 anos depois, os caras criam uma lei idêntica, só que agora quem é o responsável por fiscalizar isso aqui? São os próprios órgãos fiscalizadores do governo do Brasil. Né? Então agora realmente eles tinham, e aí parou, realmente foi abolido o tráfico, não foi abolido a escravidão, tá pessoal? Foi abolido o tráfico de escravos. Você não pode mais trazer os africanos para cá para trabalhar. Mas os escravos africanos que já estavam em território brasileiro continuam na mesma sistemática de mão de obra escrava.
Então eles fizeram essa lei aí só porque os ingleses estavam perturbando, né?
Com certeza, exatamente.
Então foi uma lei que foi feita para inglês ver.
Isso.
Olha aí.
Exatamente. Essa expressão tão famosa hoje em dia que a gente fala, que é justamente você dar uma resposta paliativa pra alguma coisa. Ah, só pra eles verem. Só pra eles verem que eu fiz alguma coisa. Mas na prática não...
Só pra parar de me perturbar.
É, só pra parar de me perturbar, né? Só pra inglês ver. Realmente tem essa expressão aí. E o que que isso causou que é muito importante aqui dentro do Brasil? Como parou de trazer escravo? Como parou de entrar escravo aqui? Né? Em sua maioria, claro que existiam ainda contrabandistas, mas não em larga escala. E então começa a ter uma migração dentro do Brasil. Oh, como assim? Você observa que nesse momento da história, do meio para o final do século XIX, a grande economia, o grande pilar da economia brasileira passou a ser a produção de café na região sudeste, principalmente São Paulo. Em outra oportunidade, a gente falou aqui no episódio sobre seria melhor ser colonizado pelos holandeses, em que a gente traz a figura, né, dos holandeses, dos neerlandeses vindo aqui para o Brasil, falando de Maurício de Nassau e da expulsão deles e tudo mais. Então você vê que naquele momento passado, a cana-de-açúcar era muito forte. Então agora, voltando aqui para o século XIX, você vê que é o produto que está sendo muito exportado, que está garantindo o pilar econômico do Brasil, é o café.
Então, principalmente porque os Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, conseguiu sua liberdade e, para desfazer certos laços culturais, eles pararam de tomar chá e substituíram pelo café. E esse café era o café brasileiro, por isso que a gente estava vendendo pra caramba nessa época.
Inclusive, dá até pra entender, né? Porque o chá você toma, tu relaxa, né? O café, ele é um estimulante ali pra trabalhar.
Dá vontade de cagar.
Deixa o dente amarelo. Ah, foi bom. Aleatoriamente aqui, né? Eu sei que você viu aquilo que eu compartilhei. Você compartilhou também, né? É um meme da internet. Pessoal, só aquelas coisas aleatórias que a gente traz aqui no meio do episódio que não tem nada a ver com o assunto. Mas foi um meme.
Eu discordo, tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Que mostra um rapaz, é um vídeo, um meme curtinho no Instagram, um rapaz, e ele fala assim pra uma xícara de café: eu quero disposição, energia e qualquer outra coisa, sei lá, ânimo. Aí o café olha pra ele com aqueles olhinhos e a boca assim e fala, ó, eu vou te dar dentes amarelos, ansiedade e vontade de cagar. Aí volta pro garoto, ele tá olhando assim, ele pensa alguns segundos e meio que aperta a mão do café, assim, tipo, negócio fechado, né? Então, realmente, depois...
Eu faço esse acordo todo dia. Todo dia eu acabo aderindo a esse acordo.
É verdade, a gente já bebe muito café, para de ter esse efeito, né? E aí, justamente, voltando aqui a história, por causa dessa grande venda do café, as províncias do Nordeste, que já não eram tão fortes na produção de cana-de-açúcar, né? A exemplo da província do Paraíba, Pernambuco e Bahia, os proprietários, os donos das lavouras, né, donos de escravos, passam a vender os seus escravos, né? Porque ainda existe escravo dentro do Brasil, para as províncias mais ao sul, né? Por um preço exorbitante, né? Essa coisa da oferta e da demanda aí, passa a vender para São Paulo e Minas Gerais. E, porra, é muito... É interessante porque é chocante, na verdade. Isso aqui não é legal, obviamente, né? Mas isso aqui foi o período da maior migração forçada da história do Brasil, né? Que aconteceu entre 1864 e 1874, 10 anos aí. É importante também que a gente está falando muito da pressão na Inglaterra, mas também, a partir principalmente de 1870, que começou uma pressão interna, uma pressão popular. Em 1870, a gente sabe que o exército brasileiro voltou da Guerra do Paraguai. Muitos negros lutaram na Guerra do Paraguai e quando se retorna esse movimento, esse pensamento abolicionista, começa a se espalhar entre os populares, a população comum como um todo. E aí, nesse contexto também, né, em 1871, que o governo vai propor, a lei, né, vai propor e aprovar a Lei do Ventre Livre, que a gente citou agora há pouco, que agora também todo filho de um escravo, ele já nasce livre, né? Então não só pode, não pode trazer escravo de fora, como os que nascem também não são mais escravos, né? A pressão popular na questão abolicionista fica mais consistente, eles começam a criar grupos abolicionistas, como por exemplo, Sociedade Abolicionista Cearense, Sociedade Libertadora Pernambucana, Sociedade Abolicionista do Espírito Santo, Sociedade Libertadora Sul-Rio-Grandense, você vê que realmente são bastante, e principalmente a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. E aí tem alguns nomes famosos aqui, como por exemplo Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, esse aqui muito importante para a proclamação da República, como a gente vai falar mais para frente, que estiveram inseridos justamente nesse contexto abolicionista. E quem ficou muito chateado, quem ficou extremamente revoltado pelo fato dessas leis estarem constantemente sendo aprovadas, né, aos poucos a escravidão estava se abolindo, eram os proprietários, né, os grandes cafeicultores de São Paulo.
Peraí. Pessoal que lucrava com escravidão começou a ficar chateado com isso?
Começou. Por um instante eu achei que ia fazer uma pergunta séria. Ia me deixar em xeque aqui. Eu ia ficar, meu Deus, não sei.
Faltou o alerta.
Alerta sarcasmo. Alerta sarcasmo do Felipe Sampaio. Realmente, os grandes cafeicultores, os donos aí de capital no Império Brasileiro, começaram a ficar muito chateados. E aí mais um pilar que foi enfraquecido, né? As relações entre a coroa, que estava permitindo essas leis, que estava aprovando essas leis, começa a se desgastar com a galera que realmente tinha dinheiro, né? Que tinha dinheiro aqui no Império do Brasil, que eram os grandes cafeicultores.
A revolta contra a escravidão, ela vinha de muitos pontos, né, cara? E ela veio num grupo que merece um episódio à parte depois, então vou fazer um resuminho bem pequeno. Que é o grupo Os Jangadeiros do Ceará.
Pra não ter
liderados por, liderados por Francisco do Nascimento, que tem um apelido maneiríssimo, que é o Dragão do Mar. Cara, esse cara. Olha só, os jangadeiros, eles faziam transporte das pessoas escravizadas lá do Nordeste para o Sul e Sudeste do Brasil, onde eles eram vendidos por um preço maior, né? E esse cara e seu grupo de jangadeiros, eles se negaram a fazer esse tipo de transporte. Eles se negaram a levar pessoas escravizadas para o Sul e Sudeste. Isso aí lá por volta de 1881, tá? Um tempo depois, em março de 1884, o presidente do Ceará, porque nessa época se chamava presidente, seria como se fosse o governador hoje, né? Presidente do Ceará, o Sátiro Dias, ele libertou todos os escravizados da província. Depois dessa revolta aí, ele libertou todos os escravizados do Ceará, e ele foi seguido por alguns outros. Lá na província do Amazonas, o presidente Teodureto Souto fez a mesma coisa em julho do mesmo ano. Já em setembro, alguns municípios lá do Rio Grande do Sul também emanciparam os seus escravizados. Então, você vê que algumas províncias já estavam tomando medidas antecipadamente, tá? Mesmo que todo o Brasil, toda a nação não tenha, infelizmente ainda até então, libertado seus escravizados, né? Diferente de toda a América que já tinha feito isso,
sim,
né?
Sim.
Faltava só o Brasil, né, nessa época aqui, né? Mas algumas províncias disseram, chega! Acabou a escravidão, pelo menos aqui na minha província, não tem mais.
Esses governadores locais fazendo essa pressão no monarca, no imperador, faz com que o próximo passo, né, para caminho da abolição seja a lei dos sexagenários em 1885. Que também, como a gente está falando, foi mais um paliativo, porque a expectativa de vida de um escravo era menor que 60 anos. Então, na verdade, foi mais uma daquelas leis, tipo assim, não, eu tô fazendo alguma coisa, mas na prática não muda muito. Né? Só vai mudar essa questão da abolição realmente quando a família real, né, quando os descendentes do imperador Dom Pedro começam a se envolver nesse movimento, começam a se envolver na questão abolicionista, né? Tanto a filha dele, Princesa Isabel, e até os netos também começam a se pronunciar, eram pequenos ainda, mas você começa a observar o posicionamento, a imagem deles nessa questão. Em 1887, a Princesa Isabel estava como regente, né? Estava sentada no trono ali, realmente tomando as decisões, porque Dom Pedro, o imperador, estava fora do país, estava fora do Brasil. Não foi a primeira vez que a Princesa Isabel ficou como regente.
Foi a terceira vez, a terceira regência dela. Nesse caso aqui, em 87, Dom Pedro II, ele estava doente. Na verdade, ele tinha diabetes, que era uma, era uma doença que era praticamente desconhecida na época, né? E ele tinha ido para a Europa para procurar tratamento. Ele não tinha só diabetes, né? Ele teve um tipo específico de febre também. Enfim, ele saiu do país para procurar um tratamento de saúde um pouco melhor.
É, a própria diabetes, se não for muito bem tratada, ela vai acarretando outros problemas, né? Com certeza, não sou médico, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Foi desenvolvendo outras situações ali.
Esse período da terceira regência de Princesa Isabel foi complicado. Aconteceu muita coisa, mas tem um fato aqui que aconteceu também, que é importante a gente falar. Durante essa regência dela, o exército foi convocado para perseguir escravos fugidos. E o exército se recusa. O exército ele ficou tanto ultrajado, né, porque isso não era a função dele, e também ele ficou chateado em ter que perseguir aqueles homens que serviram ao exército durante a guerra que tinha acabado de passar. Na guerra da Tríplice Aliança, muitas pessoas negras, né, muitas pessoas escravizadas, foram forçadas a se alistar no lugar dos filhos dos grandes donos de terra, né, com a promessa de que quando voltasse para o Brasil iam ser libertados, o que não aconteceu. Então o exército, eles, por outros motivos também, mas ele já tinha esse ideal abolicionista, né? E eles se negaram a perseguir os escravizados, inclusive numa petição que foi feita à regente e que foi elaborada no clube militar e assinada por Marechal Deodoro da Fonseca. Esse nome que com certeza vocês conhecem.
Eu li aqui no livro 1889, do Laurentino Gomes, uma ótima leitura, inclusive, a gente já mencionou ela em outros episódios aqui, que nessa petição eles trouxeram no livro uma transcrição. E no texto eles usam um termo como Capitão do Mato, né? Eles falam que, por diversas vezes, diversos momentos da história, vocês, né, coroa, governo, Estado, utilizaram os militares como capitães do mato, perseguindo escravos fugidos, né, cometendo crueldades, e aí realmente solicitando, como você falou, parar de ser empregado dessa forma. Que além deles estarem sendo, digamos, subutilizados, entre grandes aspas, né, eles estavam realmente a favor dessa... Estavam começando a criar essa ideia do abolicionismo, estavam se associando com essa ideia do abolicionismo, porque muitos negros participaram da guerra da Tríplice Aliança. E aí, justamente por muita pressão popular, pressão interna agora, a regente, Princesa Isabel, ela desce de Petrópolis já aí no ano seguinte, do início da terceira regência dela, ela desce de Petrópolis para o Rio de Janeiro para assinar finalmente a famosa Lei Áurea que todo mundo já ouviu falar, né? Que dizia, abre aspas, liberta todos os escravos, fecha aspas. Resumindo. E aí essa finalmente tinha um efeito prático, né? De todas as outras quatro ou cinco que a gente citou aqui, que era... Faz de um jeitinho assim, mas na
finalmente,
prática...
Finalmente, né?
Finalmente a Lei Áurea que liberta todos os escravos. E ponto final, acabou. Não existe mais escravo no Brasil, nem de fora, nem de dentro, não traz mais, acabou. Não tem mais escravo. Né? É importante ressaltar que a assinatura dessa lei, a aprovação dessa lei, ela foi seguida de 3 dias de comemorações populares. Eu achei isso muito interessante. O povo realmente é curtindo essa coisa. Porque nesse momento da história, cara, já tem um entendimento da identidade brasileira, né? Lá, se a gente voltar na história rapidamente aqui, voltar lá pro início do Brasil colônia, você tinha portugueses vindo pra cá e africanos escravizados vindo pra cá. Eram portugueses e africanos. Portugueses, existia essa separação. Aqui a gente já tá no final do século XIX. Cara, todo mundo é descendente de africanos escravizados, todo mundo é descendente de índio, todo mundo é descendente de europeu. Então a identidade brasileira, ela tava nascendo aqui, já tinha nascido aqui esse entendimento. Então quando há a libertação dos negros através da Lei Áurea, realmente a população, a grande massa, cara, 3 dias de comemoração. Eu achei isso aqui interessantíssimo, né?
Claro que nem todo mundo gostou disso, né? Adivinha quem não gostou? Justamente os proprietários de terra, né? Principalmente os proprietários dos cafezais fluminenses. Eles não gostaram nem um pouco porque eles já viam lá no futuro que isso realmente ia acabar, a escravidão ia acabar em algum momento, né? Mas eles acharam que ia demorar mais tempo. Eles estavam prevendo pelo menos uns 20, 30 anos, porque não nasce mais escravo, porque ventre livre, né? Entre aspas, porque, ó, só deixar claro isso aqui. Pouco a gente fala, a lei do ventre livre dizia que crianças maiores de 8 anos eram livres, aliás, eram livres mediante pagamento de indenização pro antigo dono, tá? ou eram liberados depois dos 21 anos sem indenização. Então, não era simples assim, nascia livre, não. Tá? Longe disso.
E tiveram muitos proprietários de escravos que manipularam as certidões de nascimento, que era justamente uma forma de controle populacional.
Que era muito fácil de fazer.
Que era muito fácil de fazer, né? Eles manipulavam, dizendo que a criança nasceu antes da aprovação da lei do ventre livre.
Então, não, sem falar que, cara, não tinha regularização disso não, né, cara? Muita gente lá no interior nascia e morria escravo e nem ficava sabendo de lei nenhuma. E do outro lado tinha a lei do sexagenário, então, em teoria, pô, em muitas e muitas aspas, não vai mais nascer escravo e depois dos 65 tá livre, então em algum momento vai acabar os escravos, né? Já que a gente não pode trazer mais da África, em algum momento realmente vai acabar, mas isso aí é bem lá pro futuro. O que acontece é que, nesse momento, todos os escravos estavam libertos, sem pagamento de indenização nenhuma, e esse pessoal tinha que se virar, né, para arranjar trabalhadores pagos para assumir os locais, né, que as pessoas escravizadas ocupavam, tadinho deles. Como a gente já citou, depois da guerra da Tríplice Aliança, o exército, ele começa a ficar revoltado com a situação que ele estava no Brasil. Primeiro, porque brancos e negros lutaram juntos na guerra e os negros voltaram a ser escravizados no primeiro momento. Depois, os salários baixos, né, estavam muito defasados, o preço das coisas aumentava e o salário não era ajustado. Terceiro, o exército era visto como uma classe inferior. O exército não estava tendo o prestígio que achou que teria depois da guerra, pelo menos não partindo da cor.
Eles começaram a passar a se enxergar com o valor que eles queriam ter. O que eu quero dizer com isso? A gente já falou em outros momentos também de guerra de Guararapes, e a gente falou também da guerra de independência, e a gente vê que as pessoas, né, as pessoas comuns, os camponeses, se mobilizavam para esse evento histórico, para essa guerra, e depois voltavam à sua vida de camponês, artesão, para sua vida secular, à sua vida normal. Aqui, depois da guerra contra o Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, você vê o nascimento de um exército regular. Então, eles são soldados profissionais, e eles querem ser respeitados, querem ser enxergados dessa forma, e não foi o que aconteceu, principalmente como você falou aí, salários baixos, né, muito desprestígio sendo subutilizado, e aí começa a nascer dentro do exército a ideia de que a monarquia não é mais boa, esse sistema político, esse sistema de governo não é mais um sistema favorável, vantajoso para o exército, para a instituição exército, né, diferente, e muitas pessoas também que compunham o exército eram de classes mais baixas. Você vai observar nesse momento da história, uma diferença entre a postura do exército e a postura da marinha, porque a marinha ainda era muito aristocrática, né? O treinamento, você precisava ter dinheiro, precisava ser de uma família para participar da marinha, e no exército não, era a população comum, era o camponês, o pessoal da fazenda, o pessoal do campo, o pessoal da cidade, artesão ali, que entrava no exército. E aí estava se sentindo muito desprestigiado. E um outro fator também é que a partir dessa época, em 1870, voltamos aqui também logo depois do final da guerra, né? O pessoal voltou da guerra, 1870, nasce um conceito, nasce uma ideia republicana no país. Começam a trazer as ideias, importar as ideias de Augusto Comte, lá da França, lá daquele contexto Revolução Francesa, e ele começa a nascer aqui dentro do Brasil também. Eles escrevem os favoráveis a essa ideia republicana, as ideias do positivismo de Augusto Comte, escreve o Manifesto Republicano em 1870. Em 1870, mas inicialmente eles não têm muitos adeptos. Uma coisa que a galera nem entendia o que era, estava nascendo esse descontentamento todo com a monarquia ainda. Mas em 1873, nasce o Partido Republicano Paulista, que vai justamente tentar pôr em prática essas questões do Manifesto Republicano. Eu só queria falar brevemente, bem rapidamente, um en passant aqui, um resumo sobre o positivismo, que a gente falou, importou lá da França essa ideia, esse positivismo, essa filosofia. Basicamente, muito resumidamente aqui, ele dizia que as sociedades, elas têm três fases de evolução. Primeiro seria a fase teológica, que é aquela coisa do rei escolhido por Deus, que a gente vê que perdurou bastante na Idade Média, lá na Europa. A segunda fase, que seria uma ideia, a fase metafísica, que traz ideias e razões para substituir essa ideia, essa crença religiosa. E terceira, a fase científica ou positiva, que dá o nome aí para a corrente de pensamento, que aí seria a aplicação da metodologia científica nas decisões sociais e políticas. Pô, por que eu estou falando isso? Justamente para mostrar que os republicanos, eles estavam trazendo essa ideia de desvinculação do Estado e da Igreja. Eles estavam dizendo que a nação brasileira já estava nessa terceira fase. Dá para pôr em prática essas ideias positivistas, né? Um Estado laico. Quem vai se afeiçoar dessas ideias são justamente alguns militares. E isso aqui é bem interessante, né? Porque eu dei toda essa volta aqui para falar do positivismo. Porque alguns militares vão comprar essa ideia, né? É o que ficou conhecido como a mocidade militar, principalmente em quartéis da Zona Sul, ali na escola da Praia Vermelha, muitos cadetes, muitos jovens militares, eles vão começar a entender, vão começar a ver essa ideia republicana como uma solução para esse governo monárquico, né, que não estava sendo vantajoso, não estava mais sendo aplicável para eles, né, dentro dos interesses deles como militares.
Não é só o pensamento positivista que vai distanciar os militares da monarquia. Há muitos outros acontecimentos. A gente já falou que eles estavam descontentes, e em vários momentos vão acontecer vários atritos, principalmente com a polícia, entendeu? Com deputados, com civis que eles chamavam de casacas. Nessa época aí, inclusive, os militares, eles tratavam os civis até com um certo desprezo, né? Que estavam tentando se firmar como uma casta, né? Assim como os aristocratas e tal. E isso aí começa a incomodar o alto escalão do exército, tá? Inclusive, o próprio Deodoro, ele começa a tentar dialogar ali, tentar convencer ao gabinete desfazer as punições que eles estavam fazendo aos militares. Principalmente, os militares que começavam a fazer artigos em jornais criticando o governo vigente, porque justamente de acordo com o pensamento positivista, eles tinham esse direito. Já o governo achava que não.
Sim, sim. Questão da liberdade individual e liberdade de expressão.
Exatamente, exatamente. Então, Deodoro, ele começa a ter esses problemas com o gabinete, com a Câmara, entendeu? Inclusive, por conta dessas agitações aí, desses atritos, ele acaba sendo mandado pro Mato Grosso. Isso aí, inclusive, é um fato polêmico, porque supostamente era a possibilidade de uma nova guerra, né, que poderia acontecer entre a Bolívia e o Paraguai, em janeiro de 89. O governo resolveu destacar dois batalhões para o Mato Grosso, para reforçar aquela área, né, e mandaram o Marechal Deodoro para lá. E o que ele viu como uma afronta, ele começou a achar que, pô, estão tentando me tirar da corte, me afastar da corte, justamente porque eu tô aqui lutando pelos meus colegas, entendeu? Eles estão querendo me calar. Foi isso que ele pensou. Sem falar que, chegando lá, ele estaria subordinado ao militar que é mais moderno que ele, né? Como se fala dentro da caserna, né? Que é um cara que era um tenente-coronel. Então ele, como marechal, ele estava num posto muito superior, né? Mas ele estaria numa posição inferior. Ele ficou ultrajado com isso.
Feriu o brilho dele, né? É importante ressaltar, como você falou, ele foi mandado para o Mato Grosso. Antes disso, ele dialogava muito, para tentar acalmar os ânimos, ele dialogava muito com, na época, o Major Benjamin Constant, um grande nome aí desse momento da história brasileira. Ele tentava dialogar justamente para acalmar os ânimos, e justamente essa proximidade dele estar sempre muito presente fisicamente mesmo lá nos clubes, nos quartéis, dialogando, o gabinete do governo, o gabinete ministerial, que representava a monarquia ali, ficou com medo dele.
Esse nome é muito importante também para a República. Sim. Benjamin Constant foi um dos grandes articuladores. Ele que já era republicano.
Sim, sim. Né? Não, ele era fervoroso.
Ele que chegou a tenente-coronel. Ele era tenente-coronel nessa época aí. Ele era professor de matemática lá na Escola da Praia Vermelha, e ele que botava esses ideais positivistas e republicanos ali nos cadetes, tá? Ele, inclusive, que já foi professor dos netos do imperador, né? Ele tava ali no meio, ele era muito conceituado, mas ele era um republicano, e ele começou a tentar articular ali uma forma, né, de transformar o Brasil em república, e ele começou a falar ali no ouvidinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que nós sabemos que era um monarquista. Ele era conservador, ele era monarquista, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II.
Olha aí, caros ouvintes, esse plot twist.
Ele dizia, inclusive, que o brasileiro ele não era educado o suficiente para ter uma república. Nas palavras dele, isso. Ruim com a monarquia, pior sem ela, ele dizia. E ele ainda dizia assim: não farei nada contra o imperador. É meu amigo pessoal, devo-lhe favores. Então, assim, ele era realmente muito próximo, né? E ele não queria tirar Dom Pedro II do poder de jeito nenhum.
Meu caro amigo Felipe Sampaio, se você me permitir, eu vou ler aqui na íntegra, rapidamente, é um texto pequeno, uma das cartas que ele mandou para um dos defensores do republicanismo nessa época aí, no auge desse conflito, que foi em 88, ele disse o seguinte, abre aspas, república no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Tá, pessoal? Então é importante, isso aqui é muito importante, porque, como a gente tá vendo, Deodoro não tava comprando essa ideia republicana. O irmão, um dos irmãos mais novos de Deodoro da Fonseca, que também era militar, ele foi assessor direto do imperador, então a família dele tinha um vínculo. Existe até uma história aí, algumas fontes afirmam que o pai de Deodoro, quando Deodoro era pequenininho, o pai de Deodoro teria pedido dinheiro emprestado pro imperador, né? Então você vê uma proximidade entre as famílias. Até por isso que o Marechal Deodoro da Fonseca e seus irmãos se tornaram militares, porque o pai deles não tinha dinheiro e forçou eles, né? Indicou eles aí ao serviço militar. Então você vê uma proximidade da família Deodoro da Fonseca com o imperador. Ele não tinha contado essas ideias republicanas. Ele estava a todo momento tentando apaziguar.
Os gabinetes, né, os ministérios, que foram muitos durante o segundo reinado, foram quase 40, se não me engano, foram 36, né, que a gente já explicou que caíam, né, de tempos em tempos, alguns duraram menos de um ano, né, teve um vácuo ali, teve um grande espaço de tempo em que o Partido Liberal não vencia, né, não convencia o imperador a colocar um chefe do conselho ali. A gente não precisa nem falar que o Partido Republicano não tinha muita representatividade, inclusive não tinha muitos republicanos, né, durante o segundo reinado. Era um partido muito pequeno, tá? Mas isso aí começou a deixar os liberais descontentes com o império e começaram a nascer vários radicais. Inclusive foi criado nessa época, né, o Manifesto Republicano, depois o Partido Republicano, que é o mais importante, é o Partido Republicano lá de São Paulo, né, foi criado depois de alguns anos. Foram criados muitos jornais, inclusive um deles chamado A República. Vocês conseguem achar esse acervo aí na internet, da maioria desses jornais da época. Eu até imprimi um aqui, tenho um exemplar impresso aqui do dia 15 de março de 88, de A República, que é muito interessante, vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. E, cara, então existia, né, esse movimento que era radical, mas que no início ali, no final dos anos 60, né, 1860, eles não eram muito expressivos, né, quando eles surgiram. E eles tinham um problema grave, que eles não traziam nenhuma solução, né? O Manifesto Republicano não falava nada sobre a abolição da escravatura. Não falava que era a favor nem contra. Então, assim, não tinham muita voz, né? Só que eles começaram a se aproveitar da situação, né? Eles começaram a... Eles, que a princípio não eram a favor de um exército regular, que eles achavam que isso feria a liberdade individual, eles começaram a perceber que, opa, o exército tá contra o imperador. Eles não estão satisfeitos. Então, de repente, a gente deveria entrar lá e levar nossos ideais. A gente tinha que falar com esse pessoal. Foi aí que eles entraram ali, através, principalmente, das escolas militares, né? E começaram a falar com alto comando ali do exército, né, principalmente. E eles começaram a perceber, olha só, a Igreja Católica tá descontente com Dom Pedro II. Eles começaram a passar os seus ideais para os sacerdotes, né, que a gente já falou. Nosso amigo Bruno Campos falou de um sacerdote aqui que estava falando dos seus ideais republicanos e abolicionistas, não é? Então eles começaram a se aproveitar dessa situação e eles começaram a tomar uma posição, né, de abolicionistas, tá? Porque todo aquele povo que apoiava a liberdade das pessoas negras começaram a apoiar eles também. Então, o Partido Republicano ele começou a crescer, mas ele cresceu mesmo depois da abolição. Porque, apesar da abolição ter partido do Império, numa tentativa desesperada ali, né, de algum apoio da população foi pela culatra, porque eles perderam o apoio dos grandes proprietários de terra que passaram a apoiar quem? Os republicanos. Então a gente vê uma parcela da sociedade e um partido minúsculo começar a inflar muito rapidamente.
É, só reforçando isso aí que você falou, que eles começaram realmente muito pequenos, até porque dentro deles, desse partido que era pequenininho quando nasceu, ainda tinham divisões de ideais de como a gente vai instalar uma república, na prática, né? Tinha um grupo que queria uma insurreição popular, né, aos modos da Revolução Francesa, queria matar os monarcas. Tinha um outro grupo que queria fazer uma república aos modos dos Estados Unidos, né, com sufrágio universal, liberdade de expressão, mas mantendo propriedade privada. Então estavam bem conflitantes ali. E um terceiro grupo, que esse aqui é importante pra caramba, que trazia as ideias de Augusto Conte, que a gente falou, né, com uma ditadura republicana, ou seja, seria uma manobra elitista. A massa ia ser ferramenta, não ia ser uma coisa popular, né, não ia ser a grande massa da população que ia se manifestar para acabar a monarquia. Seria uma coisa elitista, de cima para baixo, né, de dentro para fora. Então seria fruto de uma elite científica e intelectual. Isso é bem interessante, porque é justamente desse terceiro grupo aqui que os militares, como a gente está falando, se aproximam. Porque são ideais, né, tanto para os militares, quanto para os sacerdotes, quanto para a população em geral que está insatisfeita com participação política. Eles usam esses ideais que são vantajosos, né, estão de acordo com o pensamento da galera que está insatisfeita nesse momento. Então eles foram muito safos nesse sentido.
E é claro, uma coisa que reforçava muito também, apesar, a gente já contou aqui os três pilares, né, do governo de Dom Pedro II, que estavam ruindo, né? E o mais importante, eu acho que um dos motivos mais importantes, né, de ter acabado a monarquia do Brasil, é que não se via um terceiro reinado que fosse bom o suficiente, né? Por quê? A Constituição garantia que uma mulher podia ser a herdeira do trono, né? Mas ele, primeiro, a Princesa Isabel não era muito popular. Ela era vista como uma pessoa, primeiro, muito pacata e devota demais à igreja, tá? Que ela poderia se curvar demais ao clero. E um problema maior, ela era casada com um francês chamado Conde de, que era odiado por todo mundo, tá? Odiado. Esse cara, ele nem Dom Pedro gostava dele. Nem Dom Pedro. Era a aprovação dele era péssima e as pessoas tinham muito medo de um reinado da Princesa Isabel, onde, na verdade, quem ia mandar era o marido dela. Eles não queriam um francês mandando na corte, entendeu? Eles não queriam um francês dirigindo o Brasil. Principalmente aquele cara.
Cara, ele, se não me engano, tava até... chegou a ser envolvido com alguns escândalos envolvendo empresa de linha de trem, não tem um negócio desse?
Exatamente, cara. Olha só, esse exemplar aqui que eu tenho de A República, que eu já citei, que é lá de Curitiba, na época que Curitiba era com Y ainda, dia 15 de março de 88, tem uma parte aqui, ó, na primeira página, ó, o futuro imperador do Brasil. Aqui, eu não vou ler na íntegra, lógico, né? Mas aqui se fala do Conde de, justamente falando, chamando ele. O título do artigo é o futuro imperador do Brasil, ou seja, os caras assumiam que quem ia mandar era ele mesmo. E aqui tem uma denúncia, tá? É uma denúncia que diz que uma empresa de bonde era responsável por uma linha que passava ali em Copacabana, né? Responsável por toda a Zona Sul, na verdade. Só que, mesmo assim, mesmo essa empresa, que era Jardim Botânico o nome, ter esses direitos, mesmo assim, ele vendeu direitos, né, para uma outra empresa, que, na verdade, meus amigos, era no nome de um mordomo dele. Aqui é chamado de mordomo, né? A gente não sabe se é num tom pejorativo, né? Mas era um amigo pessoal dele, que era o Conde de Lages, tá? Esse cara não tinha dinheiro suficiente para comprar bonde, nem para fazer trilho, nem para fazer nada. Esse cara só detinha um direito e o Conde de falou assim para a empresa: ó, quem conseguiu os direitos foi esse cara aqui, Conde de Lages, mas se vocês quiserem continuar operando aqui, é só pagar para ele. Então, a gente vê claramente que era um
macete.
E essa empresa lutou na justiça, né, contra o Conde de e venceu. Pra você ver, o cara olha só, o cara era o genro do imperador e perdeu uma ação, pra você ver como era absurdo mesmo que ele tava fazendo. E dizem que tinha muitas outras falcatruas, e dizem que ele era dono de vários prostíbulos também, de cortiços. Então esse cara, ele era odiado pelo povo.
cara acusado de estelionatário. Com certeza influenciou na popularidade da princesa Isabel, né? Pra ser considerada aí pelos movimentos populares, pra ser considerada como a próxima monarca, né? Realmente tirou a popularidade dela.
Mas é claro que o principal era o exército. Pra acabar com a monarquia, tinha que ser através do exército, não tinha outra forma. Mas como convencer o querido Marechal Deodoro da Fonseca a aderir ao plano republicano, já que ele era um monarquista conservador amigo de Dom Pedro? A princípio, eles conseguiram, principalmente o tenente-coronel Benjamin Constant e o jornalista Quintino Bocaiúva.
Olha aí, tudo nome de rua, né? Quando a gente foi estudar isso, antes da gente conhecer os nomes, era tudo lista de nome de rua, né? Principalmente no Rio de Janeiro.
Tem muitos, muitos. Eles, em várias reuniões, eles conseguem convencer, a princípio, o marechal a dar um golpe, sim, um golpe, onde ele tiraria o chefe do conselho dos ministros do poder, tá? Porque, a princípio, ele não ia mexer no imperador, claro que não, a grande amigo, né? Mas ele estava revoltado com um ministro Ouro Preto, tá? Inclusive, esse cara é pitoresco, é engraçado, porque a população também não gostava desse chefe ali do gabinete que foi indicado pelo imperador. Tem até uma passagem aqui da história onde ele estava chupando laranjas numa quitanda e vários alunos de medicina vêm, eles saem saindo da universidade, eles encontram o ministro ali chupando laranjas e começam a debochar dele, zoar ele. Ele fica furioso, ele desconta na quitandeira, entendeu? Ele, inclusive, dá uma ordem de que ela não pode mais vender laranja ali, ela tá proibida. O pessoal fez uma passeata em prol da quitandeira, chamada Sabina, na época, tá? Inclusive, é registrado aqui que eles chamaram um homem, apelidado de Homem dos Sete Instrumentos, que o homem era uma banda inteira de um homem só, e eles saíram fazendo aquele desfile, batendo panela e gritando, e eles gritavam: abaixo ao laranjófobo, morra ao laranjófobo. Então, o pessoal debochava do governo, debochava mesmo. E não só isso, acontecia muito do Dom Pedro II tá entrando e saindo de locais e o pessoal gritar: República, viva a República, né? Aconteceu quando uma comitiva do Chile chegou aqui no Brasil, os militares, eles saudando essa comitiva, eles começaram a gritar: Viva a República do Chile, fazendo uma grande pausa assim para debochar mesmo da cara dele. Viva a República do Chile! Então você imagina como é que tava a situação. Não tava
aquele
muito
jeitinho
bom.
Brasileiro de debochar, né?
É.
E é justamente aí que o movimento republicano ele vai conseguir pescar o Deodoro da Fonseca. O cara já tava toda essa movimentação, toda essa balbúrdia. O Deodoro da Fonseca tava bolado. A gente falou lá do negócio do Mato Grosso. Ele já tinha voltado do Mato Grosso, sem autorização, né? Ele se sentiu desprestigiado lá, porque ele ficaria subordinado a um militar mais moderno que ele, né? Nos termos da caserna. Também tinha ficado muito chateado, porque um rival dele tinha assumido a província do Rio Grande do Sul, um cara chamado Gaspar Silveira Martins. Ele ficou mordido com isso também. Então ele retorna no Rio de Janeiro e se reaproxima, né? Fisicamente falando, né? Tava aqui de volta no Rio de Janeiro. De Benjamin Constant e dos seus republicanos.
Então ele decidido, né, a depor Visconde de Ouro Preto do poder para que seja escolhido um novo chefe do Conselho dos Ministros, ele recebe uma notícia dizendo que, olha, fiquei sabendo que o nome de vocês tá na lista lá do pessoal que vai ser preso. Descobriram que vocês estão marcando.
Aí.
O golpe ia acontecer no dia 20 de novembro de 89. Quem falou isso aí foi o Major Frederico Solon Sampaio Ribeiro. Olha só!
Olha
Sampaio aqui no meio. Ele que é... Não sei se você sabe, cara. Não sei se eu já te contei, mas é um antepassado meu.
Ah, eu esperava que tu falasse alguma coisa, algum absurdo desse tipo aí.
Eu sou descendente desse grande fofoqueiro republicano, tá? E não sou fofoqueiro, mentiroso, porque não era verdade. Ele disse que foi expedida essa ordem de prisão para Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. Ele falou isso no dia 14, ele falou, não, peraí, então a gente tem que fazer isso agora. Então, no dia 15, eles vão lá, eles reúnem batalhões, né? O batalhão da 2ª Brigada ali, regimento de artilharia, a cavalo, regimento de cavalaria, oficiais alunos da Escola Superior de Guerra, lá de São Cristóvão, tá? Eles todos se reúnem lá no Campo do Santana, que inclusive era o Marechal Deodoro da Fonseca, morava ali na esquina, né? Eles se reuniram todos ali, inclusive com 16 canhões. Então, resumindo a história, eles forçam a demissão ali, vamos dizer assim, do chefe do conselho ali, do Visconde de Ouro Preto, e a princípio, né, teve uma resistência, inclusive tiro foi disparado contra o Barão de Ladário, tentou entrar na frente, tomou tiro, sofreu ali uma queda, acabou caindo, se machucando, e o Marechal saiu gritando, não mata ele,
uma coisa meio,
realmente, assim, uma coisa meio trapalhões, meio idiota, assim, foi realmente, infelizmente.
Não menospreza o negócio.
Mas foi, cara, foi, infelizmente foi.
Mas no quadro que pintaram sobre a Proclamação da República, é tudo muito bonito, você acabou de falar, 16
canhões.
Não,
mas não tem Proclamação, né, da República aqui ainda. Como você se atreve a falar que o Deodoro da Fonseca foi lá com essa intenção? Não foi. Ele só queria depor esse ministro, o Ouro Preto,
que
tá bom?
Tinha mandado
ele conseguiu.
Supostamente tinha mandado prender.
Ouro Preto tinha 2.000 homens ali, né, sob suas ordens, mas mesmo assim eles decidiram não entrar num conflito, né? E ele foi convidado a se retirar. Não teve grandes perdas de nenhum lado. E, finalmente, estava resolvido. Ó, manda telegrama lá pro imperador. Avisa ele que Ouro Preto não é mais ministro. Acabou. Manda ele escolher outro cara, tá bom? E vida que segue, Deodoro voltou pra casa dele. Inclusive, ele tava doentado, tá? Ele tava com dificuldades para respirar e tudo. Ele tava doente já há algumas semanas. E, pô, tá tudo certo a princípio. Só que, quando ele tá em casa já, ele recebe visita, novamente, ali, do seu amigo tenente-coronel Benjamin Constant, e do seu amigo pessoal ali, Quintino Bocaiúva. E os caras vão contar mais uma historinha pra ele. Os caras vão falar pra ele assim, ó, você tá sabendo aí quem que o imperador escolheu pra ser o novo ministro?
Tá sabendo aí?
Tá sabendo? Não, tô sabendo não. General Gaspar da Silveira Martins.
Eita.
Ele o quê? Gaspar da Silveira Martins. Ele não. Qualquer um menos ele. Mas por quê, meu amigo Bruno Campos? Por que que não podia ser ele?
Como eu citei aqui anteriormente, esse aí era um rival. Um rival do Marechal Deodoro da Fonseca. Porque no passado eles tinham disputado. Cara, isso vai parecer até meio absurdo. Vai parecer até novela mexicana. Mas é verdade. Eles disputaram um amor de uma jovem lá no Rio Grande do Sul. E, como a gente pode perceber, Marechal Deodoro da Fonseca saiu perdendo. E aí ele é mordido, então. Ele é mordido com o Gaspar desde essa história. E aí, quando ele ficou sabendo, né, que supostamente o nome... Ele era um político influente, o Gaspar. Tinha sido eleito como vereador, né? As fontes afirmam até que ele já estava em viagem para o Rio de Janeiro, sendo planejado a chegar aí mais ou menos no dia 20. Então, assim, fazia muito sentido essa informação de que, ó, o cara escolhido foi o teu rival. E aí ele falou, não, então agora não tem jeito. Agora tem que tomar outra decisão.
E como registrou Aristides Lobo, o povo assistiu aquilo bestializado, atônico, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam, sinceramente, estar vendo uma parada. Então, olha só, teve todo esse rebuliço, teve todo esse trapalhões aí pra tirar o Ouro Preto. Chegou a história, historinha, mentirinha lá no ouvido do Deodoro, que o rival dele ia assumir o lugar, que é mentira, não tem nada comprovado, tá? Inclusive, o imperador já tinha escolhido um outro pra assumir o lugar, tá bom? Mas não adiantou. Deodoro, ali no seu leito, enquanto estava doente, com seus amigos fofocando em seu ouvido, ele decidiu: avise o povo que a República está proclamada.
Então, realmente, o cara, entre aspas, proclamou a República da casa dele.
Exatamente, deitado.
O cara só queria... Tossindo. O cara só queria voltar a dormir. Cara, é pra proclamar esse negócio? Vocês vão me deixar em paz? Vamos deixar dormir? Era a segunda vez que ele tava sendo acordado nessa noite.
Pior, tipo assim, ó. 11h59. Dom Pedro II é meu amigo, tá maluco? É monarquia, pô.
Amizade toda.
Zero hora. O quê? Aquele cara? Não, então é república.
Então agora eu sou inimigo da monarquia. Virou a chave de uma forma muito rápida. E é interessante que justamente por essa proximidade entre ele e o imperador, é que o imperador, através de telegrama, obviamente o imperador estava lá em Petrópolis, ainda tenta uma reconciliação. Ele fica tipo assim, cara, como assim? O que aconteceu? Marechal Deodoro da Fonseca, meu amigão, fez isso? Então, através de um telegrama, tem um terceiro camarada nessa história aí, chamado Roberto Trampovski, acorda o Marechal pela terceira vez nessa noite, com esse telegrama do Imperador Dom Pedro, com uma ideia de, pô, vamos conferenciar, vamos resolver isso aí, não vamos terminar dessa forma. E Teodoro teria dito, já é tarde agora, a República está proclamada. Realmente, então, o cara parecia que só estava querendo voltar a dormir ali, ele proclamou a República de sua casa.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, por que o Brasil é uma república?
Porra, eu não faço ideia. Cara, quanto mais eu estudei pra gente gravar esse episódio aqui, quanto mais eu estudei os detalhes, os pormenores, né, as entrelinhas que configuraram aqui o evento Proclamação da República, cara, eu tive cada vez mais perguntas e não respostas. Né? Então, a gente observa, a gente falou da questão religiosa, né, como a monarquia perdeu, como o monarca perdeu ali o pilar da religião, da igreja, da instituição, da Igreja Católica. A gente falou da questão abolicionista, que fez com que os grandes proprietários de terra também virassem as costas para o imperador. Falamos do exército também, que era esse terceiro pilar. Mas você vê que cada um desses pilares foram derrubados, digamos assim, de uma forma tão confusa, cara. De uma forma tão... Eu não sei nem definir uma palavra, realmente confusa. Vários fatores ali, que por muitas vezes, isoladamente, não tinham nada a ver um com o outro, então, e levou essa derrubada. Mas a verdade é que o imperador Dom Pedro, ele perdeu esses três pilares de sustentação, de influência, dentro da sociedade brasileira. E o principal deles aí, Deodoro da Fonseca, que dá a cara para a Proclamação da República. Se vocês botarem agora, inclusive eu estou aqui agora no Google, se você botar Proclamação da República, imagens do Google, vai aparecer várias fotos. A maioria das fotos é a cara do Deodoro da Fonseca. O cara que aparentemente, como a gente viu, nem tava querendo tanto assim. Pô, tinha que botar a cara aí do Marechal, do Tenente Coronel Benjamin Constant. Ele que, porra, tava desde o início aqui, ó, no ouvidinho, lá, dos cadetes na Praia Vermelha, aqui no ouvidinho do Marechal Deodoro da Fonseca, né, ouvindo as ideias do Partido Republicano de São Paulo, Manifesto Republicano. Então, realmente, parece que quem articulou muito forte isso aí foi o Benjamin Constant. E o Deodoro da Fonseca, na verdade, foi uma ferramenta muito bem utilizada por ele, né, para poder consolidar isso aí. Então, realmente, por que o Brasil é uma república? Irmão, porque eu nem sei, cara. Porque deram um jeito. Porque os caras do Partido Republicano, Benjamin Constant, foram muito safos para conseguir colocar Deodoro da Fonseca nesse contexto aí. Acho que foi isso. Foi uma esperteza sem tamanho. Foi a maior traquinagem de Benjamin Constant.
O Brasil é uma república porque a monarquia já não tinha mais o que oferecer. Tá? A gente sempre fala, quando fala do segundo reinado, fala, ah, não, mas o Dom Pedro II era tão legal, ele era tão inteligente, ele era tão bom. Não interessa. Não interessa. O cara ficou em cima do muro a vida toda, 49 anos de reinado em cima do muro na questão da escravidão. Ah, não, mas pô, mas ele ficou com medo de ter guerra igual aos Estados Unidos. Tadinho, tadinho dele, tadinho. Meu irmão, é absurdo, não tem como falar, não vem com essa história de que naquela época, não tem naquela época não, meu irmão. Porque já tinha a maioria dos países do mundo, de toda a América Latina e de todas as Américas, na verdade, toda a América, já tinha acabado a escravidão há anos e ele não teve essa coragem com medo dos grandes latifundiários. Tá? E a primeira coisa que eles fizeram quando foram desagradados foi dar as costas para ele. Tá? Então, o Brasil, ele é uma república porque tinha que ser. Ele só tinha que ter sido antes. Tá? Lá no momento que a gente ficou livre de Portugal, a gente tinha que ter ficado livre de verdade. Tá? Não botado monarcas portugueses aqui para comandar a gente. Tinha que ter sido uma transição direto de colônia para a república, como foi lá nos outros países aqui da América do Sul. Mas, infelizmente, não aconteceu. A República veio muito tarde, mas pelo menos veio. E tinha que ser. Agora, isso quer dizer que foi uma revolução democrática? Lógico que não. Foi um golpe. Foi um golpe, tá? Isso quer dizer que a República trouxe democracia para o Brasil? Não. A República, ela é muitas vezes associada diretamente à democracia e dá para se entender por quê, mas elas não são sinônimos, tá? A gente depois vai fazer um episódio, né? Se vocês quiserem, a gente vai fazer um episódio sobre a República, né? Pode falar sobre a República Velha e tal, e como ela foi uma ditadura, tá? Então, nada de democracia. E então, pessoal, o Brasil, ele é uma república por isso, porque o sistema anterior, ele não conseguiu se sustentar em seus pilares, os seus pilares ruíram, né? E as pessoas que puderam se aproveitar disso, se aproveitaram. E principalmente, acima de tudo, o Brasil é uma república porque Deodoro tava com dor de cotovelo. É isso.
Cara, só rapidinho, é que você falou em relação à democracia, né? Que a gente associa sempre a palavra república com a palavra democracia. É bem interessante porque Deodoro, ele fez questão de que colocasse essa proclamação da república com um governo provisório. Ele fazia questão dessa palavra. Isso é muito interessante. Exatamente. Porque esse provisório, cara, é muito estranho, porque esse provisório durou anos até demais, né? A ideia
exatamente,
era que
tivesse... porque ia ter um plebiscito, uhum, né? Escolhendo se voltaria a ser uma monarquia ou se realmente seria uma república, tá? Isso aí tem essa teoria, né? Não são todos os historiadores que compartilham disso, tá? E então, supostamente, a gente estava numa república que era um governo provisório.
Mas, curiosamente, só foi acontecer um plebiscito, essa reunião política aí, para definir
plebiscito,
se o Brasil... Plebiscito, só foi acontecer o... Acho que eu falei plebiscito.
Isso.
Só foi acontecer um plebiscito, essa reunião política, para definir... Atenção isso aqui. Para definir se o Brasil ia voltar a ser uma monarquia ou se de fato seria uma república em 1993. Pessoal, isso é chocante. Se você jogar aí no Google aí, plebiscito 1993, vocês vão ver, foi realizado em 1993, tipo, historicamente ontem. Eu tava nascendo, o pessoal tava se reunindo no Brasil para definir se ia voltar a ser monarquia. Porra, ainda bem que o pessoal teve bom senso e não voltou a ser monarquia. Continuou aí sendo uma república, né? Pelo amor de Deus, as ideias, cara.
É de se esperar que nós tenhamos passado por tantos problemas, né, na nossa república, né? Sabendo que foram 104 anos de governo provisório.
Provisório.
Mas e você que tá ouvindo aí, na sua opinião, por que o Brasil é uma república? Manda a sua opinião pra gente, fala aí o que, que você acha. Ah, e antes disso... Antes de falar como é que vocês podem falar com a gente, eu queria falar aqui que eu recebi um feedback muito legal da Thaís Marques. Ela já deu sugestões para um novo episódio. Ela elogiou a gente, falou aqui que adora ouvir a nossa voz, meu amigo Bruno Campos. Que ela gostou muito do episódio de Tutancâmon e tal. Mas o que interessa aqui, ela deu uma sugestão que eu achei interessante. Eu quero saber de vocês, se vocês concordam com ela. Ela deu a sugestão aqui dizendo que ela gostaria que a gente lesse as mensagens dos nossos queridos ouvintes épicos aqui no episódio. Em vez de fazer só uma referência a eles, a gente pegasse as mensagens e lesse. Então, eu vou aqui ler uma mensagem do nosso querido, sempre presente aqui, o nosso querido Kepa Drogzer, o nosso Pedro Rodrigues, tá? Gauchão, nosso querido amigo gaúcho, tá sempre acompanhando a gente aqui, que é recriador histórico também, ele é um verdadeiro bardo dos tempos atuais, tá bom? Com seu grupo aí, Berandante, tá bom? Vocês podem procurar aí no Instagram, inclusive, que é bem legal. Ele mandou pra gente aqui no Instagram uma mensagem muito maneira, muito legal, sobre o último episódio aqui que a gente gravou sobre os samurais, né? Que a pergunta era: os samurais foram traídos pelo imperador? E ele botou aqui, ó: como todo adolescente do mundo, eu acho, eu adorava os samurais e achava que representavam o ideal de honra e heroísmo. Com o tempo e estudando um pouco, percebi que eu admirava era, na verdade, um paladino que só existe no RPG mesmo. Não quero dizer que eles não têm honra, muito pelo contrário, tem até muita. Mas é diferente do que idealizamos. Movidos pela honra, eles se comprometiam totalmente com seu daimyo e obedeciam qualquer ordem sem questionar, independentemente do que for, sem falar do desprezo com que fosse de uma classe dita inferior. No fim das contas, eles simplesmente seguiam o que a cultura determinava. Claro, estou sendo bem superficial nesse comentário, mas dá pra ter uma ideia. Parabéns por ultrapassarem a marca dos 30 episódios. Escuto vários podcasts e o de vocês está entre os principais. Muito obrigado ao nosso amigo épico Kepa Drogzer. Tá bom? Muito obrigado pelas palavras. E eu quero que vocês mandem pra gente aí a opinião de vocês, não só sobre esse episódio, tá? Mas também se vocês querem que as mensagens de vocês sejam lidas aqui, tá bom? E agora o nosso amigo Bruno Campos vai falar pra vocês aí como é que vocês podem mandar essas mensagens pra gente.
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Não esquece de seguir a página, curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. Tem realmente bastante gente dando sugestão de pauta pra gente. Ó, pode ter certeza, a gente anota todas, bota aqui na nossa lista. Se a gente não fez ainda, é porque com certeza a gente está preparando algo especial para vocês. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed, por favor, e dar 5 estrelas. Isso é importante pra caramba pra nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço.
Valeu.
Cara, acabou que eu não falei do José do Patrocínio. Só mencionei ele, republicano aí, que estava totalmente envolvido. Esse cara aqui, muito interessante, foi um dos primeiros caras a importar um carro a vapor da França, em 1892. E, curiosamente, ele foi o primeiro a se envolver num acidente automobilístico. Então, assim como ele participou da Proclamação da República, podemos dizer que o José do Patrocínio é também aí o pai do acidente de trânsito. Um grande
abraço. Parabéns, hein? Parabéns.